Não ia dar um sinal. Entrou um aqui. Olá, a paz do Senhor, Deus te abençoe, estamos juntos, esse é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos, hoje é domingo, glória a Deus. Eu vou fazer uma oração ao nosso Senhor, amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pelos recursos tecnológicos, Pai, que nós temos e por essa possibilidade de estarmos juntos, mesmo na distância, Senhor. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus uma unção nova. Eu peço que o Senhor me use, Pai, com simplicidade para a Tua glória, Senhor, para que essa palavra possa fazer diferença em nossas vidas, Senhor. Pai, eu peço a proteção para cada lar agora, a Tua bênção, a presença dos Teus anjos, aqui em cada lar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Eu quero colocar um louvor para adorar com você nesse momento. Eu iria gravar essa mensagem lá na igreja, com um som ao vivo, com um levita do Senhor. Mas achei mais prudente estar em casa. Eu sou duplamente de um grupo de risco, pela idade e pelo meu coração. Então, a gente vai fazer aqui mesmo, tá bom? Vou colocar um louvor muito abençoado e a gente vai estar adorando juntos, amém? E logo, logo estou aqui então com a palavra do Senhor. Seu nome é Jesus. Ele está vivo, nosso Senhor. Houve uma época que a Igreja de Cristo se reunia nas casas. Eles eram perseguidos. Hoje nós estamos nas casas. Graças a Deus, não por perseguição. Que no teu lar reine muita paz, muita alegria, saúde e prosperidade. Eu quero te dar uma direção de Deus, que nós recebemos como igreja Ágape, e nós reativamos o tabernáculo de Davi, nós reativamos a adoração 24 horas. Cada um é estimulado, e eu quero convidar você, faça isso, é tremendo, para você pegar uma hora por dia para adorar a Jesus, só para adorar, amém? Não para guerrear. A gente não sabe muito bem nem o que orar, nem como orar numa situação dessas. Mas vamos adorar. Baseado nesse versículo que eu quero compartilhar com você agora, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Tem sido tremendo. Cada um de nós tem escolhido uma hora por dia, sempre naquele mesmo horário, para adorar o Senhor. Você coloca uma sequência de adoração, e a unção é muito grande, é muito linda, é muito santa. E eu tenho certeza que o povo de Deus, todos nós orando ininterruptamente, algo lindo vai acontecer na nossa nação e no nosso mundo. Amém? E só mais uma direção que eu quero também dar para você. Você que é membro da Ágape, nós estamos com o Projeto José ativo. Lembre-se de estar levando o seu alimento da cesta básica lá na igreja. Claro, né, sem aglomeração, com todos aqueles cuidados, porque a gente vai fazer as cestas, porque agora é um horário, uma hora muito importante, que a gente vai precisar desses alimentos, famílias que possam vir a precisar agora, né? Então vamos estar levando os alimentos, tá bem? Do Projeto José. Vamos compartilhar a palavra do Senhor Deus, o nosso Deus, palavra linda, santa. Às 18 horas eu toquei o meu shofar, hoje nós todos tocamos o shofar às 18 horas, para atrair a presença de Deus e nos arrependermos diante do Todo-Poderoso. Pai, eu peço em nome de Jesus uma unção para que a palavra revelada venha falar com cada um de nós, Pai. Aquele milagre, Pai, que só o Senhor pode fazer, com uma única palavra, alimentar a todos os teus filhos. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Sabe, o tema que eu quero compartilhar com você é como encontrar força na fraqueza. Como encontrar força na fraqueza. E o texto que me veio à mente quando meditava sobre essa palavra foi quando o apóstolo Paulo ele afirma assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem outra versão da Bíblia que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o momento propício, eu creio, para uma palavra como essa, porque todos nós saímos da zona de conforto, não é? Todos nós saímos da nossa zona de conforto. E não só no Brasil. É o momento que alguns têm insegurança, têm dúvidas, medo. Medo de uma tosse, medo de um contato, medo de uma notícia, né? Então, como encontrar força na fraqueza? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor Deus em Filipenses, na carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O verso que eu li é o verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o verso 11 dá o sentido, o começo desse pensamento. Verso 11, 4:11 de Filipenses. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tem outra versão que fala, já tenho experiência. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual o segredo que o Espírito Santo está ensinando para nós agora através do apóstolo Paulo? Para poder passar fome, ou ter abundância, passar necessidade, ou ter fartura. Qual é o segredo para passar por tudo isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo, nele, naquele que me fortalece, que é Cristo. Olha que interessante, eu estou nele. Quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo, que a minha vida mudou, eu fiz uma aliança com Cristo. Eu nele e ele em mim. Só que ele é maior do que eu. Então eu estou nele. O maior contém o menor. Por isso que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou nele. Então essa é a bênção. Esse é o segredo. É estar em Cristo. E eu conheço o amor dele por mim. Quando a gente anda com Jesus, quando a gente convive com Jesus, quando a gente acredita nele, a gente vai aprendendo que o amor dele, o amor de Cristo, ele é um amor incondicional. Incondicional. É um amor permanente. É um amor eterno. E a palavra de Deus fala para nós que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tem mais dúvida, não tem mais condenação, não tem mais medo. Talvez você ainda não tenha passado por uma situação de grande aflição, uma situação de perda da sua vida, ou de quase perda de alguém que você ama muito. Eu sempre compartilho da situação, de uma das que mudou a minha vida, mas a mais forte, há 5 anos, quando eu tive um infarto. Eu estava aqui mesmo em casa, eu estava sozinho, a minha família em São Paulo, e eu comecei a ter a dor do infarto. Eu não sabia que era infarto, e a minha dor começou às 14 horas, eu estava na clínica trabalhando, eu sou veterinário, né? E eu comecei a ter uma dor às 14 horas, e a dor foi piorando, 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 cada vez mais forte, uma dor nas costas, e eu em vez de ficar até às 18 horas, fiquei até às 17, saí mais cedo, desmarquei o último cliente, e vim para casa sozinho, e a dor cada vez pior, pior, e eu achava que era só uma dor nas costas. É bom que você saiba, né, que um infarto pode dar dor nas costas e não no peito, não no braço. Eu não tive mais nenhum outro sintoma, além de uma queimação nas costas. Mas o que eu quero compartilhar com você é que em determinado momento eu liguei para minha esposa, falei, olha, Eu estou desligando o telefone, estou desligando o celular, eu vou descansar porque eu estou com muita dor, estou cansado, mas não é nada. E na verdade as coisas foram piorando e sabe, em determinado momento veio na minha mente um louvor que fala do amor de Deus. E esse louvor dizia assim: Ele se importa comigo. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo minhas aflições, eu só vejo a glória, e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer. Eu não sou de cantar e eu me peguei cantando sozinho esse louvor. Isso me marcou tanto. Eu me lembro até hoje. O amor dele por mim é como um furacão. É como um furacão. E sabe, isso me deu paz. E me deu paz. E eu consegui dormir à 1 da manhã. Então eu fiquei com a dor do infarto, né, das 14 até a 1 da manhã. 11 horas, e aí eu acabei adormecendo. Eu me lembro que a última oração que eu fiz a Deus, eu pedi: Senhor, me ajuda, porque eu não vou aguentar, me ajuda. E eu dormi, e não morri. Mas sabe, o que eu quero compartilhar com você é que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Naquela hora, se eu tivesse ficado aflito, ansioso, teria sido pior. Mas ele colocou esse cântico que me fala do amor dele por mim. O segredo para ter força na fraqueza é estar em Cristo, nele, com Ele. O apóstolo Paulo foi uma das pessoas que mais sofreu, pelo menos que tem relato na Bíblia, sofreu por Cristo e ele nunca deixou a sua fé diminuir, nunca esmoreceu, ele sempre continuou acreditando, trabalhando, louvando. Na prisão, Paulo estava na prisão com Silas, lembra? Ele havia sido açoitado. Eles haviam sido açoitados e foram colocados numa prisão, uma masmorra escura, úmida, gelada. E ali na prisão, lá em Filipos, ele e Silas começaram a cantar, a louvar a Deus, a altas vozes. E as cadeias de todos foram abertas. E todos foram soltos, não só Paulo e Silas, mas todos. O louvor liberta. Paulo, o segredo de Paulo é que ele teve um encontro real com Jesus. Eu quero falar para você como Paulo disse para o rei Agripa. Porque o rei Agripa, um dia, conversando com Paulo prisioneiro, foi trazido à presença do rei Agripa, por meio do governador Festo, e Paulo falando de Jesus Cristo para ele. E o rei falou: Olha, Paulo, por pouco você não me persuade a ser como você, cristão. E Paulo fala: Ah, rei, quisera eu que tu fosses como eu, exceto pelas cadeias que me prendem. Como eu quero que você tenha essa intimidade com Jesus que eu tenho. Eu desejo que você tenha mais intimidade do que eu tenho. Porque quanto mais intimidade você tiver com Jesus Cristo, mais forte você será. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a força desse amor. Eu quero ler com você ainda, por favor, ainda um texto em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 35. É tão linda a palavra de Deus, né? Ele fala: Ó, que profundidade, que riqueza a palavra de Deus. Romanos 8, 35, você encontrou? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. O amor dele por mim é tão grande, é mais forte do que um furacão. E se eu estou nele, eu posso todas as coisas com ele. Eu posso suportar todas as coisas. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está em Cristo. E eu estou em Cristo. E eu tudo posso nele que me fortalece. Essa é a palavra da salvação. Essa é a palavra da salvação. Amém? Recebe essa palavra. E olha, nesses tempos de aflição que nós estamos passando, a gente confia muito na tecnologia, graças a Deus por isso. Deus fala, através do profeta Daniel, que nos últimos tempos o saber, o conhecimento vai se multiplicar e tem se multiplicado, graças a Deus por isso. O profeta Daniel também diz que o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Faremos, façamos. Mas, às vezes, eu quero falar para você, olha, descanse em Cristo. Uma vez que você já tomou todas as precauções, tudo que você tem que fazer, descanse em Cristo agora. Confia nele, o mais ele fará. Às vezes o excesso de informação traz ansiedade. E para um momento assim, eu quero ler um último texto com você, que está em 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, que Paulo fala... Eu vou falar agora de visões e revelações do Senhor. Paulo era muito culto. Ele era muito inteligente e muito culto. Ele era muito instruído. Mas nesse momento aqui ele falou, olha, eu vou passar agora a falar das visões e revelações do Senhor. E ele começa a falar de coisas que aos olhos dos incrédulos são loucura, mas para nós que cremos é salvação e poder de Deus. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios, perdão, acho que eu falei 1 Coríntios, né? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. E Paulo então começa a contar algumas visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, notou? Em Cristo, nele, em Cristo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Ele mesmo diz, quando ele fala com esse um homem, ele se refere a si mesmo. No texto fica claro e todos os teólogos concordam com isso. Alguns até imaginam que isso talvez tenha acontecido. Paulo passou por vários apedrejamentos, vários açoites, várias coisas. E numa dessas feitas ele foi apedrejado e foi dado como morto. Foi dado como morto. Os seus agressores até foram embora. Depois os discípulos vieram e levaram o seu corpo, mas ele estava vivo. Então alguns pensam que foi nessa época, nesse episódio, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Nós temos o céu visível, aqui o nosso céu, a abóbada celeste, a nossa atmosfera. Existe o espaço sideral, que biblicamente é o segundo céu, as estrelas, o sol. E existe o terceiro céu. O terceiro céu é espiritual, é lugar da habitação de Deus. E Paulo fala, então, eu fui arrebatado até o terceiro céu e fui arrebatado ao paraíso. Ao paraíso. Jesus Cristo fala do paraíso. Você se lembra? Ele falou para aquele ladrão da cruz, quando Jesus foi crucificado entre dois ladrões, eram dois... homens que foram julgados pela lei romana e só eram crucificados aqueles que cometessem um crime hediondo pela legislação romana. Então eles eram culpados, mas um deles continuava blasfemando de Jesus Cristo na cruz, o outro se arrependeu. Né? Ele fala para aquele: olha, pare com isso, nós temos razão de estar aqui. Ele: não, esse homem é justo. E esse homem, ele se refere a Jesus Cristo na cruz ao seu lado e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus Cristo se volta para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar que Deus tem preparado para você e para mim, para nós que cremos nele. E ele deseja que todos creiam, deseja que todos se salvem, por isso o evangelho é pregado, não é? Então Jesus fala: estarás comigo no paraíso. Paulo foi arrebatado ao paraíso. E ele fala: eu vi coisas assim inefáveis que não é permitido a nenhum homem revelar. E eu sempre digo que João teve essa permissão, o apóstolo João, ele descreve o Apocalipse, né? Ele revela o céu. E ali Jesus fala: João, escreve, porque essas palavras são verdadeiras. Mas eu quero voltar para o nosso contexto. Paulo, ele teve um arrebatamento, ele foi até o terceiro céu, ele foi até o paraíso. E continuando, então, aqui no verso 5 de 2 Coríntios 12, e ele fala: de um homem assim eu me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Entende? Ele está se gloriando, entre aspas, desse homem que foi arrebatado ao céu, desse homem espiritual. Ele fala: eu? De mim mesmo não. Ele sempre falou: eu não sou nada. Importa que Cristo cresça e eu diminua. Eu só vou me gloriar das minhas fraquezas. Porque se eu quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim ouve ou vê. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Ninguém deve se exaltar. Por mais poderoso que você seja, por mais ungido, por mais dons que você tenha, sabe, ai de mim, se eu quiser me exaltar. Deus resiste ao soberbo, Deus dá graça ao humilde. E Paulo fala: e acerca desse espinho na carne, desse mensageiro de Satanás que foi colocado para me esbofetear, para que eu não me ensoberbeça, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim esse mensageiro de Satanás. E aqui vem o cerne da questão. Verso 9: e disse-me, olha o que o Senhor Deus disse para Paulo, quando Paulo pediu 3 vezes: Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então estou forte. Filho, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. É quando você percebe que você não pode mais, que você não tem mais condições, que não depende mais de você. É nessa hora que a criatura olha para o Criador e pede: socorro, Pai. Me ajuda, estende a tua mão, Pai. É nessa hora que o poder de Deus se manifesta. Filho, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Confia em mim. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Por isso que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Que essa palavra traga alento para você, traga força na tribulação, esperança, porque Deus é conosco, Jesus Cristo é contigo. Você está em Cristo, Cristo está com você. Amém? Eu quero fazer uma oração para que essa palavra possa germinar, crescer e florescer, né? Frutificar nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa palavra crie raiz no coração de cada um dos teus filhos, Senhor. Senhor, nos ensina a encontrar força na fraqueza, Senhor. A Tua força, Senhor. Pai, o Senhor disse que alguns confiam em carros, em cavalos, alguns confiam na força do Seu braço. Mas nós, Senhor, nós confiamos no Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Colocamos a nossa confiança em Ti, Senhor, a nossa esperança em Ti, em nome de Jesus. E o meu pedido é que o Pai, o Senhor, te abençoe, te guarde, o Senhor te fortaleça, que o Eterno tenha misericórdia de ti, que a paz e a presença dEle reine na tua casa, em nome de Jesus. Sabe, algumas pessoas estão dizendo, estou de quarentena, como está difícil, alguns até comparam um passarinho na gaiola. Você está no seu lar, você está na sua casa. Eu profetizo em nome de Jesus que o seu lar é o lugar mais feliz e abençoado da terra. Amém? Nós, como família de Cristo, não estamos podendo nos reunir, congregar, mas estamos em casa, você está com a sua família, você está com Cristo. Ainda que você more sozinho, você está com o Espírito Santo. Então recebe a paz do Senhor, recebe a alegria do Senhor, que os anjos te protejam, te guardem. Amém? Que o Senhor te livre. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Eu quero convidar você na próxima terça-feira. Eu quero fazer uma live para estar com você terça e quinta às 19h30. Terça e quinta às 19h30, tá bem? Na quarta-feira nós colocaremos no YouTube, no Agape TV, uma pregação, e a live será na terça e quinta, 19h30. No sábado tem live também dos jovens. E no próximo domingo a gente estará junto, orando para que logo, logo possamos estar juntos novamente nos nossos templos, adorando ao Senhor. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E antes de encerrar, por favor, eu queria a tua concordância para fazer uma oração pela Itália. Pela Itália. Que ainda hoje eu li uma notícia de que a Itália passou mais um dia terrível. O número de mortos subiu assombrosamente. Vamos orar pela Itália, amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco em concordância agora com todos os cristãos, Senhor Deus. E eu coloco, Pai, esse país querido nas Tuas mãos, Senhor. A Itália, Pai, os italianos, os nossos irmãos italianos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor passe por aquele país com o sangue de Jesus, Senhor. E que essa peste seja debelada, Senhor Deus. Que isso tudo esteja arrefecido rapidamente, Pai, para que cesse o sofrimento daquele povo, Pai. Eu peço que venha um vento de esperança e de cura, Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Itália, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça, e até breve. Como Jesus ensinou, a paz do Senhor. Shalom.